Júlio de Montarroio melhorara um pouco da febre intensa que o acometera. O restabelecimento, porém, fazia-se tão lentamente, o seu estado de fraqueza era tal, que o médico proibira-lhe que saísse do quarto e recomendava-lhe insistentemente que se abstivesse de longas conversas com quem quer que fosse. Todavia, o Tomba lograra falar-lhe e informá-lo de que Madre Paula era viva e podia ser encontrada no porto. Falou-lhe, Mestre Tomba? Falei, Senhor Julinho. Saberá a Vossa Excelência que falei. Fui às sereias prescurauá e não estava lá. Mas eu tais intrugices armei. Que me mandaram ao Carvalhido ter com ela. E está ainda fresca que nem. Parece a idade que tem. Aquelas bochechas não se criam só com alga. Benta, essa lhe juro eu, comentou o sapateiro. Falou-lhe de Helena de Noronha? A esse respeito nem pio. Tive medo que ela soubesse o que eu lá ia. E se espantasse. Nada. Eu infingi que ia de mando da prima de vossa Excelência, a senhora dona Lucilinha de Vila Verde. Ah, ela ficou toda estifeita e tratou-me com muito bom agrado, mas há respeito de comer e beber. Nem burro queres tu alga? Eu também não. Precisava, acrescentou, e indas que ela me oferecesse, não era o filho do meu pai que aceitava. Enquanto me lembrara a arriosca que me armaram no sardão, não como nada da mão dos frades e das freiras nem que me matemática. Pra lição, bonda uma vez. Mais ou menos queria que ela tivesse um migalho de cortesia comigo. Júlio ficou silencioso sem parecer ligar importância aos queixumes do sapateiro escandalizado. Precisava de ir ao porto para lhe falar. Mas estou tão fraco, tão abatido, que não posso por enquanto fazer a viagem, murmurou. Mas o senhor Julinho queria ir ao porto para falar com ela? Sim. Unicamente para falar com ela, mas, o senhor Julinho, por que não lhe escreve uma carta, que eu levo-lhe? O que desejo dizer-lhe não é coisa que se escreva em carta, deixe lá. O preto no branco fala como gente. Sendo uma carta bem notada e com quatro cantigas que lhe eu cante, a mulher responde, não, não. É preciso ir eu. O Tomba encolheu os ombros, num protesto mudo e disse por fim, o senhor Julinho lá fará como entender. Eu cá estou pró que fizer. Minga. E se vê que é coisa que não se pode arranjar sem vossa Excelência lá ir, sabe o que lhe eu digo. Coma e beba, bote as paixões para trás das costas, que com elas ninguém medra, ponha-se rijo. E teso, que a freira faz o mesmo, e ela lá está à espera. Vá, vá, mestre Tomba, despediu Júlio. Deixe-se andar por aí, que pode ser-me preciso de um momento para o outro, eu cá estou, senhor Julinho. Os amigos são para as ocasiões. E saindo dos aposentos do doente, este, se não trata de meter pró bucho alguma coisinha de substância. Está aqui, está pronto. E foi o ladrão do padre Enxelmo que o pôs. Assim? De repente bateu na testa, exclamando, ai, a minha cabeça. E eu que não lhe dei novidades daquele ladrão. Voltou atrás, bateu à porta do quarto e perguntou, dá licença, senhor Julinho? Entre, mestre Tomba, respondeu o enfermo, da cadeira em que se achava sentado. Trazia no sentido para lhe dizer que a respeito de padre Enxelmo, é raça de patife de que ninguém me soube dar relações, já sei. Já sei que esse homem há muito que não reside no porto, volveu Júlio com um fundo suspiro. Pois eu ia com meu receio de o topar lá por aquelas casas de santidade, disse o sapateiro, grifando a palavra com um sorriso, que eu, se o apanhasse na rua, era rom para lhe rachar a coroa de meio a meio, como quem racha cinco tostões falsos. Mas lá dentro da seve de pedreiro é que eu não queria topá-lo. Ninguém me deu notícias dele. É natural, respondeu Júlio. O sapateiro retirou desconsolado pela pouca importância que Júlio dera à descoberta, parece que já não se importa muito com o padre, resmungou, tamen. Naquele estado, ainda que o visse e lhe quisesse chegar duas galhetas, não podia. Quando o médico soube que o Tomba se demorara em conferência com o doente, exasperou-se e ameaçou de não voltar a receitar, se não fosse obedecido. É que notara no enfermo um novo acesso de febre. Júlio mostrou-se indiferente aos preceitos do doutor. Era um favor, dizia ele, deixar que a doença acabasse com isto. Passaram ainda uns dias, e o tomba faroleiro e metidiço, não podendo ser admitido à presença de Júlio, vingava-se indo para a casa de Dona Aurélia, a informar-se do estado da probezinha. Quando Dona Aurélia o incumbiu de levar ao porto uma nova carta à Madre Paula, o sapateiro não pôde ter-se e, transgredindo os preceitos do médico, foi ter com Júlio. O senhor Julinho quer alguma coisa para a Madre Paula? Perguntou. Por quê? Uai, falar com ela? Não, senhor. É que eu vou ao porto fazer umas mercas para a senhora Dona Aurélia, e se Vossa Excelência quisesse, eu, de caminho, levava qualquer recado para a Madre Paula. Júlio ficou pensativo. Não. Não quero nada, disse por fim, tenho imenso desejo de falar com ela, mas não posso pedir-lhe que venha do porto aqui, ouvir-me. Além de indelicado, seria inútil o pedido, tanto mais que o que tenho a dizer-lhe representa antes uma impertinência da minha parte do que um serviço a prestar-lhe. E dizendo isto, Júlio cruzou os braços e deixou cair desalentado a cabeça sobre o peito. O sapateiro encarou-o com olhos compadecidos, e depois rompendo na sua natural expansibilidade, exclamou, ameno, senhor Julinho. O que não se faz em dia de Santa Luzia facial. Outro dia. O senhor Julinho ainda há de ter pernas pró levarem aonde quer ir. Mais velho sou eu, que já cá tenho a caixa o carro e meio danos. E ainda, sendo preciso, vou daqui ao cabo do mundo a pé. E concluindo, e se fosse causo que eu falasse com a tal freira e a resolvesse a vir por aí arriba, assim como coisa minha? Como é que você havia de fazer isso, mestre tomba? Interrompeu Júlio com um sorriso de quem achava disparatada a hipótese do sapateiro. Como? Isso agora não sei eu. Mas se fosse o que lhe pedisse como coisa minha. Sem lhe dizer quem é que lhe quer falar. A mim, já se sabe, que não me fica mal pedir uma coisa que não seja assim lá muito de grande indicação. Eu sou para aqui um probe sapateiro, fazem-a de conta que eu não sei o que digo. E às vezes pegam as bichas. Não, não, mestre tomba, não pense nisso, que é uma coisa que não pode fazer-se, está bom. Vossa Excelência que o diz, lá sabe a razão por quê. O tomba partiu para o porto muito resolvido a envidar todos os esforços para conseguir que Madre Paula visitasse Júlio de Montarroio. Eu armo-lhe uma intrugice e ela cai logo, pensava ele. Entrego-lhe a carta da senhora Dona Aurélia e logo vejo na cara os imores de que ela fica. Estas freiras são amigas de saber e de tirar nabos do púcaro. E eu a páginas tantas ferro-lhe com a peta de que a Lucilinha está muito mal e que lhe manda pedir de boca, porque não pode escrever, se ela faz o favor e a esmola de a ir visitar, porque tem umas coisas de muita importância a dizer-lhe e não queria morrer sem a ver ali ao par dela. A freira vem, e eu, em vez de a levar pra Vila Verde, ferro com ela em S. Martinho do Campo. Depois digo que me enganei no caminho e passe por lá muito bem. E contente desta esperteza, o tomba achava impossível que a sua lembrança não produzisse resultado. Coitado do senhor Julinho, que está para ali, que é mesmo uma dor de coração, morto por desabafar, e não vê meio de falar se ou em Madre Paula. Senão indo ele aonde a ela. Pois vamos a ver se eu tenho lábia pra trazer cá. Ela ainda está bem rija e fera, pode melhor andar do que ele. Ora deixa que eu sempre quero ver se uma coisa que se me mete em cabeça há de ficar assim em algas de bacalhau. Chegado ao porto, o tomba encaminhou-se à bandeirinha, bateu à porta da casa conventual das sereias, e pediu para falar à Madre Paula. A madre porteira informou-o de que a superior estava no campo, a Ares, e que não era esperada ainda por aqueles dias. Atravessou a cidade em direção ao Carvalhido onde já falara com a Madre Paula dias antes, e disse ao criado que veio abrir-lhe a porta, faça favor de dizer àquela senhora com quem falei outro dia que está aqui o homem de Vila Verde com uma carta para ela. O criado foi e voltou pouco depois. Na mesma sala em que já fora recebido uma vez, estava Madre Paula. O sapateiro reconheceu-o, cumprimentou-a festivo e humilde, com grande profusão de zumbaias. Ora tão vossa reverendíssima e excelentíssima madre como passou? Passou bem. Obrigada, passei bem, respondeu Madre Paula com risonho semblante. Pois eu também passei bem, muito agradecido à senhora. A menina de Vila Verde manda muitas bugitas à senhora madre e mais esta cartinha. E entregou-lhe a carta de que era portador. Madre Paula abriu e com grande surpresa leu. Minha querida Paula. Lembras-te ainda daquela desgraçada irmã Doroteia que no século se chamou Helena de Noronha? Se da tua memória não se deliu ainda o nome da tua pobre amiga e desejas receber dela o supremo adeus, vem depressa. Antes que a morte lhe gele nos lábios as revelações que deseja fazer-te. E que só tu poderás receber. Não te demores, minha querida. Sinto que a vida me foge, e, se não vens imediatamente, receio bem que apenas possas abraçar o cadáver da tua Helena. Minha pobre Helena, murmurou atonita Madre Paula, fixando na carta os olhos turvos de lágrimas. E voltando-se para o sapateiro, onde está ela? Perguntou. Quem? A menina de Vila Verde? Está em S. Martinho de Campo, que é ali. Adiante da povoa de Lanhoso, principiou Tomba, pondo em prática o seu plano de arrastar a religiosa à presença de Júlio. Ela deu-me essa carta muito aflita para vir trazer a senhora madre, porque ela foi para lá tratar de uma probe senhora que está lá a morrer. É? Diz-me de boca, diga a Madre Paula, e senhora na presença aqui. Lhe mando pedir se ela me pode fazer o favor de cá vir falar comigo. Que eu pago todas as despesas de camboio e de carro para cá e para lá. Que é um negócio de muita circunstância e de muito interesse para santa religião, o que lhe eu quero dizer. Agora a senhora madre lá verá. Mas ela disse-me isto com uma cara tão aflita, que eu interi. Disse, esteja descansada, menina, não se afleija, que a senhora Madre Paula não tem caráter de dizer que não há uma coisa dessas, sim. Sim, eu vou, exclamou Madre Paula sensibiliada, a que horas? Temos comboio? Temos agora ainda tarde, depois das 16h. Se a senhora Madre quiser, ainda hoje chegamos lá, porque a gente o há daqui direito. A Guimarães e de lá mete-se num carro, vamos pelas taipas e quando forem 20h ou 21h da noite, estamos lá, pois bem você mecê demore-se. Eu vou mandar que lhe dêem de comer e... Comer? Nada, minha senhora. Muito agradecido, mas a minha boca é que... Não há em nada, seja pelo que for, interrompeu Tomba horrorizado, ao lembrar-se da cilada do sardão. Por quê? Você mecê jantou? Não, minha senhora. Eu cá não jantei nem janto. É costume que não tenho. Já estou desafeito, ok. Está desafeito de comer? Vírgula quero dizer, minha senhora, eu jejuo. É uma promessa que fiz de jejuar dia sim, dia não. E hoje é o dia do sim. Madre Paula, muito preocupada com a extraordinária carta que acabava de receber, não prestou atenção à estranha fisionomia do sapateiro recusando a refeição que se lhe oferecia. Pois então, se jejua, não quebre o seu jejum, meu irmão. Mas tem de esperar que eu me apronte para a partida, ó reverendíssima madre, eu espero o tempo que for preciso. Lá para amor disso, não seja duvida. Sente-se então aí ou vá até lá fora, à quinta. Como quiser. Dito isto, Madre Paula dirigiu-se a uma sala interior onde se encontrava o padre Felipe conversando familiarmente com Paulo de Noronha e Jorge de Gusmão. Senhor Padre Felipe, pediu ela, vossa reverendíssima faz-me a fineza de me conceder alguns minutos de atenção em particular? Pois não, minha senhora, respondeu o padre gentilmente. Paulo e Jorge levantaram-se. Deem-me licença, meus amigos, disse-lhes a abadesa, que lhes roube por um curto instante a interessante conversa do senhor padre Felipe. E dirigindo-se a Paulo, uai, meu filho, uai até a biblioteca com o teu amigo a quem pedirás desculpa da minha impertinência. Quando os dois saíram, Madre Paula, voltando-se para o padre Felipe, exclamou, Helena de Noronha, a irmã Doroteia, vive ainda, como sabes? Perguntou o padre Felipe surpreendido. Lê. E apresentou-lhe a carta de Helena. O padre Felipe leu, examinou detidamente a carta e disse, é a letra dela, é, não há dúvida. Minha pobre Helena, e o que tencionas fazer? O portador está lá fora. E, pois que ela está a morrer, quero pedir-te, meu bom amigo, que me acompanhes a ir visitá-la. O padre Felipe, com a despreocupada bondade que lhe era natural, respondeu sem hesitar, do melhor grado te acompanharei, minha querida Paula. Quando queres partir? Hoje mesmo. Porém, Beatriz? Beatriz ficará em companhia de Madre Angélica das Sete Dores, que é, como sabes, austera de São Conselho. Pois sim. Vou mandá-la chamar já e dar-lhe as instruções precisas. De resto, a nossa demora será curta, porque a pobre Helena acha-se moribunda, como ela própria o diz, convém prevenir Paulo da nossa ausência e pedir-lhe que se abstenha de vir visitar Beatriz enquanto nós não regressarmos. Madre Paula sorriu. E por que não há de vir? É preciso confiarmos nos sentimentos de nobre lealdade desse rapaz, é. Não o prevertermos com a suspeita que uma tal proibição traduziria, dizes bem. Minha pobre Helena. Que misteriosa cadeia de sofrimentos a conduziu até ao leito de morte donde agora me chama na agonia do traspasse.